minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Muito bom dia, são 11h05, horário brasileiro de verão. Esta é a Rádio Trombetas, que proclama o Evangelho, que ensina, que prega, que anuncia o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e também que está dizendo, está soando, tocando a trombeta, de que Jesus voltará em breve Jesus voltará, muito, muito breve. Do jeito que as coisas estão caminhando, Jesus voltará em breve, nós precisamos estar atentos, e não é alarme falso, não estamos dizendo que vai voltar hoje, não. Mas pelos acontecimentos, encontramos já sinais nítidos, sinais palpáveis de que o tempo da grande apostasia está chegando. Está chegando. Vamos dar uma palavra para os nossos irmãos, os casados, aqueles que vão se casar, e vamos fazer aqui uma analogia de pessoas que são bem-aventuradas em várias áreas de suas vidas, mas não são bem-aventuradas no matrimônio. Nós encontramos textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, que o casamento é uma instituição de Deus, Deus institui o casamento. Só que as pessoas casam-se e faz o possível para que no dia do matrimônio, os que podem, e até os que não podem, se endividam, faz uma celebração, às vezes até sem condições, porque um sonho, um desejo, eles investem o que podem, muitos o que não podem, não que seja errado e não que seja pecado, pelo contrário, casamento é uma celebração e você deve sim celebrar, fazer em conformidade com as suas posses, mas há um planejamento, há um investimento, há uma poupança a ser feita, há um organograma, há uma administração, há um planejamento para o dia da celebração. Isso acontece, tem ocorrido hoje. Só que as pessoas esquecem-se que o investimento no relacionamento marido e mulher, mulher, marido, cônjuge, esse investimento ele deve continuar só durante todos os dias da sua vida. Só durante todos os dias da sua vida. Ontem foi aniversário de casamento do Costa com a irmã Luzia, 31 anos de matrimônio. Nós oramos pelo casal, glorificamos a Deus pelos filhos e agora pelo netinho Gabriel, primeiro neto, porque mais netos virão, em nome de Jesus, não é, Costa? Em nome de Jesus. E Costa está rindo à toa, não só pelo aniversário de matrimônio, mas também pela família que o Senhor o abençoou e tem abençoado. Mas, voltando ao nosso ponto aqui para o casamento, nós precisamos investir. As pessoas hoje treinam, se reciclam a cada dia, investem pessoas para não ficarem fora do mercado de trabalho, fazem já dentro da graduação, faz paralelo pós-graduação, depois fazem mestrado, cursos paralelos, aperfeiçoamento, tantos outros cursos que agregam a sua profissão para não ficarem fora do mercado de trabalho, para terem a sua colocação no mercado de trabalho, para terem a sua satisfação, o seu desejo, o seu sonho de ser bem-sucedido na profissão, o que não tem problema nenhum. Claro, pelo contrário, você tem que ser exímio naquilo que você faz. Agora, no casamento, precisa fazer algo. Você investe todo o teu tempo, toda a sua energia, toda a sua capacidade. Você investe todo o seu dinheiro, inclusive, em aperfeiçoamento, em reciclagem. Mas, e no casamento? Bom, se você não investe no casamento, é porque também não está investindo em Deus. Entendo investir. Investir é tempo, comunhão, buscar o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. As pessoas que estão se preparando para o casamento estão entendendo que é preciso investir, que é preciso construir cada dia uma etapa. Será que você está preparado para saber que o relacionamento é maravilhoso, é bendito, é do Senhor, só que também trazem conflitos e você precisa investir durante toda a sua vida para que o casamento seja cada vez melhor e não pior? Começou bem? Não. Ele começa bem e tem que melhorar. Começa bem e você é progressivo, você é aperfeiçoado, você é amadurecido, então ele tende a melhorar. Nada de piorar. Só que para isso precisa de investimento. Você hoje quer ter a capacidade de mudar? Então comece a investir no relacionamento, no tempo. No tempo que você dedica ao cônjuge, que você dedica aos filhos. Tempo, sim, um tempo mínimo. Mas se não tem tempo, então se vira. Dá o teu jeito. Você não quer um casamento alicerçado, feliz, bem-aventurado? Bem-aventurado? É possível? É bíblico? É. Só que a gente está investindo em outras coisas. Investe na poupança, no trabalho, até na denominação. Investe em congregação, mas não investe no matrimônio. Quando eu falo investir no matrimônio, no casamento, não é para ser irresponsável com Deus, irresponsável com a congregação, não, tá? Entendo cada coisa nos seus devidos lugares. Tem pessoas que entenderam que tem que investir na família e agora deixaram de ter tempo com Deus, abandonou a congregação. Isso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Cuidado. Todos prestaremos contas a Deus do talento que Ele nos tem dado. Ok? O que ocorre hoje? Pessoas preparam-se para estar sendo aperfeiçoadas. Cursos, empresas, tem que fazer um curso. Eu vou viajar para fazer um curso que a empresa mandou, tem que me aperfeiçoar. Estou fazendo um curso em São Paulo, vou fazer curso no Rio, eu vou fazer um curso no exterior, estou me aperfeiçoando. Ok. E o seu cônjuge vai ficando para trás. Aí você não faz curso para melhorar o seu relacionamento conjugal. Você não investe tempo, não investe não apenas dinheiro em viagens superficiais, mas relacionamento no dia a dia. Quando a gente fala em investir tempo, é claro que você precisa tirar um período de férias, comunhão, família, um lazer, bendito do Senhor, mas esse tempo ele é diário. E quando isso não ocorre, a tendência é as coisas ficarem cada vez mais complicadas. Você está junto, vive junto, mas você colocou outras prioridades. É por isso que as coisas não vão bem. Por quê? Não há investimento. Não há tempo. Não há comunicação. Nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer mais o nosso cônjuge. Olhar, comunicar. Existem princípios bíblicos e preceitos que são elementares para a bem-aventurança dentro do casamento. Você quer ter um bom relacionamento com o seu cônjuge? Vocês começaram, se não começaram bem, é possível mudar. Com Deus é possível. Nós estamos diante de Deus que criou os céus e a terra. que Deus muda corações, Deus trabalha no querer e no efetuar das pessoas. Está escrito isso e eu creio nisso. Você tem características, personalidades diferentes, mas você foi criado por Deus. É Deus que detém o controle da sua vida. Então, se você... Ah, eu sou ranzinza, pastor. Eu sou mal-humorado. Eu não sou bem. Eu sou meio desleixado, desleixado. Eu não sou... Eu acho que o erro é meu mesmo. Tem pessoas que reconhecem isso. E até um sentimento de culpa exacerbado. Mas foi Deus que criou você, esposa. Foi Deus que criou você, esposo. E você é diferente do seu cônjuge? Claro que é. Mas Deus pode transformar, mudar, e não é da noite para o dia também, não é decreto, é você querer. Aí há um investimento, primeiro com Deus, um investimento no seu relacionamento. É possível. Com Deus é possível. Com Deus é possível. Quais as diferenças que vocês estão tendo hoje? Quais as diferenças que vocês estão tendo hoje? Em que área? Área da igreja? Ah, pastor, está tendo algumas desavenças porque o meu cônjuge não quer ir para a congregação tal. Ele não quer ir para a igreja. Ele não é cristão. Eu estou lutando por isso. Quais são as diferenças? Eu quero ir morar num local. Ele não quer. Qual é a diferença? Existem muitas diferenças. Umas são palpáveis, estão aos nossos olhos. Outras são imperceptíveis e você precisa buscar de Deus essa capacidade para saber a diferença, qual a diferença, e você completar e você ajudar naquilo que precisa ser ajudado e você também ser ajudado e ajudada. Você precisa entender, compreender. A mulher é diferente do homem. Emocionalmente sensível, mas frágil. Frágil no sentido não de capacidade, mas de força. Força, vigor. Não de força de perseverança, não de força de coragem. Não é isso. E isso nós estamos vendo a coragem, a intrepidez, a ousadia em várias áreas. Na vida social, profissional, eclesiástica. Agora, no relacionamento, as capacitadas, as bem-sucedidas profissionalmente saibam que existem preceitos e papéis que não podem ser mudados. Se os preceitos de Deus não podem ser mudados, então nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos mudar. O casamento foi planejado por Deus. Ok? Então Deus, ele programou um relacionamento com as condições para que você e seu cônjuge sejam bem-sucedidos. Em nenhum momento significa ausência de necessidades, conflitos, lutas. Mas nós temos em Deus a garantia de termos as realizações nas nossas famílias. Sim, segurança em Deus, diante das promessas bíblicas. Não profetadas, mas promessas bíblicas. É isso que nós precisamos entender. Você quer mudar? Você sabe que pode mudar? Ou você não quer que Deus possa mudar? Porque tem pessoas que não querem, né? Existe esse problema também. Ah, já desisti. Porque existe esse problema. Eu não quero. Deus muda o meu querer. Deus, eu não estou amando, eu quero amar. Deus não é amor? Então ele é o provedor do amor. Então você precisa transformar o seu dia a dia, dia a dia. Tem pessoas que querem transformar, crer no poder de Deus que muda da água para o vinho, assim, subitamente, como apagar a luz, claro. Mas Deus trabalha com o tempo, prova, saber se você quer mudar, se você está diligente, se você está perseverando, se você está se humilhando diante de Deus. E muitas vezes nós não queremos nos humilhar nem diante de Deus, imagine diante do nosso cônjuge. E as pessoas não têm mais jeito. Você não conhece o meu cônjuge, tudo dá errado. Não tem mais jeito. Deus não consegue mudar um relacionamento ruim assim. Não tem como, pastor. Tem. Deus é o Deus do impossível. Vê a situação de Jeremias. Ele disse, olha, Deus criou os céus e a terra, todas as coisas. Tudo que tem fôlego foi Deus que criou. Ele detém o controle das emoções. ele muda, você quer mudar? O Espírito Santo nos foi dado, e é dado, e você é revestido quando você obedece. Atos 5:32. Então você precisa abrir o coração para que o Senhor entre e que haja uma celebração, transformação. Isso acontece paulatinamente, progressivamente. E você vai sendo transformado, transformado, transformado. E você precisa entender que a mudança ela deve iniciar em nós. Iniciar em nós. Em nós. Começando no meu coração. Tem que começar em nós. A gente sempre... Não, ela tem que mudar. Ele tem que mudar. Isso é praxe, porque nós somos egoístas. Mas a mudança tem que começar em nosso coração. Começando no meu, no seu coração. Quando você muda, o seu cônjuge vai observar a mudança e a graça, o poder do Espírito Santo de Deus, o testemunho, a fala, as ações vão corroborar e você vai usar o seu ministério, o dom que Deus te deu para transformar a vida do seu cônjuge. É por isso que vocês são diferentes. Deus não usa de misericórdia com você, por que você não usa de misericórdia com o seu cônjuge? Relacionamento perfeito não existe. Relacionamento perfeito não existe. Não é possível que somos imperfeitos, falhos, pecadores. Agora, um bom casamento, feliz, relacionamento equilibrado, os filhos, não é, na acolhida, não é, na proteção dos pais, sendo ensinados, não é, instrui o menino, a criança no caminho que deve andar. Isso é possível. Nos traz alegria, nos traz alegria. Aí vem a pergunta: você almeja, deseja, quer e pede essa mudança? Então, dedica-se, haja dedicação. Quanto tempo as pessoas se dedicam à vida profissional e à vida acadêmica? Quanto tempo se debruçam? E para investir num relacionamento, é como se casou, acabou. Ninguém mais investe em harmonia, em elogio, em educação, em honra. Nada. Casou, acabou. Parece que é só a parte íntima que funciona e quando funciona. Agora você precisa tomar decisão. Tomar decisão. Começa em mim. Começa nele não, Senhor. Começa em mim. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Deus é testemunha. Então você está falando com Deus. Você quer Deus. E Deus pode mudar. Deus muda. Entra na minha casa, entra na minha vida, no meu casamento. Eu preciso, eu preciso. Que assim, se você quiser, lembra-se, o Senhor está batendo a porta. Se alguém ouvir, abrir a porta, inclusive nesse relacionamento conjugal, ele entra. Mas se você precisa ouvir, ter discernimento, sensibilidade para saber que Deus é quem está batendo. E ele quer entrar para mudar. Para que o tempo de tristeza se transforme em tempo de alegria pela presença de Deus. Porque a presença de Deus muda tudo. Muda tudo. Até o nosso eu, nós deixamos na cruz. E não vivemos mais nós, mas Cristo passa a viver em nós. E assim nós somos uma bênção para o reino, para a glória, na causa, na casa de Deus. E também somos uma bênção para o nosso cônjuge. Que Deus nos abençoe e que você queira. Você quer?